Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais um episódio do Porque Sim Não É Resposta, comigo Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Olá.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Eduardo, a vida é injusta. Quantos de nós não usaram esta frase em vários contextos e fases da nossa vida? Muitos. Eu acho que se nesta altura pedisse mãos no ar, nós estamos na rádio e não dá para ver, mas com certeza teríamos muita gente que nos está a ouvir a pensar no mesmo. E afinal, será mais fácil colocar as culpas na vida em algo destinado que é superior a todos nós e que não controlamos? Eduardo, a vida é mesmo assim? É mesmo injusta? Ou somos nós que temos uma tendência natural para interpretar as coisas assim de quando em vez?
Eu tenho a ideia que quando nós dizemos que a vida é injusta é um desabafo, uma lamúria. Mas se nos dessemos conta que estamos no fundo a pôr nos ombros de alguém a quem designamos genericamente a vida, a responsabilidade de tudo o que nos acontece, se calhar de repente ficava, as coisas ficavam mais ou menos turvas, mais ou menos incompreensíveis, como se no fundo houvesse assim uma espécie de justiça divina que lese uns para que tenham sorte e lese outros, ou de certa forma os castiga para que tenham todos os azares, ou pelo menos grandes azares. E portanto eu não acho que seja assim. Eu acho que às vezes nós pomos de facto em cima dos ombros da vida muitas responsabilidades que são nossas, e às vezes uma outra responsabilidade que é uma coisa insuportável por nós. Nós, Ana Filipa, temos aplicações para tudo e para mais alguma coisa, e que estamos sempre atentos ao tempo e dizemos que dão chuva para hoje, como quem diz, pronto, houve alguém que não tinha mais nada que fazer à chuva e vai daí. Bom, nós temos tanta dificuldade em imaginar o imprevisível. Bom, aquilo que no fundo é a surpresa, que nos acontece a todos, mais tarde ou mais cedo, que de repente temos a ideia que no fundo às vezes há alinhamentos cósmicos que existem para nos tramar, e nessas circunstâncias sim a vida paga com as favas de coisas que às vezes nós não entendemos e que às vezes nem sequer são compreensíveis. Mas daí a importância de nós nos sentirmos mais vezes pequeninos, no sentido de termos a noção de que somos notáveis com a técnica, com a ciência, sabemos imensas coisas, não sabemos tudo, e às vezes não sabemos como interpretar a maneira como às vezes a vida nos prega partidas, nos atropela, ou às vezes nos deixa completamente sem jeito.
E todos temos esta sensação de que a vida é injusta, ou é algo que afeta mais os pessimistas e menos os otimistas?
Ah, não, que os pessimistas acham que definitivamente a vida só é injusta, nem vale a pena imaginar
e
qualquer coisa.
E se há alguma justiça é porque traz alguma coisa atrás.
Traz alguma coisa.
É desconfiar, exatamente.
Exatamente. Quando a esmola é grande. Sim. Os otimistas acham que passam a vida a cavalgar a vida, como se no fundo eles tivessem a ilusão de que nada lhes acontece porque não querem que aconteça. Mas o que eu acho que é muito importante nós podermos assumir, por mais que nos doa, é que sim, nós somos cuidadosos e somos capazes de fazer estimativas e previsões, e somos pessoas muito atentas a muitos pormenores e vamos recolhendo a sabedoria daqui e dali. Mas de facto nós somos o resultado de uma improbabilidade inacreditável. Qual era a probabilidade daquele espermatozoide, daquele óvulo dos nossos pais se encontrarem a ponto de nós nascermos? Bom, uma, probabilidade que faz de qualquer Euromilhões uma brincadeira de crianças. E, portanto, é tão engraçado como nós somos o resultado acabado das improbabilidades e depois queremos tudo muito direitinho, muito previsível, muito nas nossas mãos, a ponto de imaginarmos que sempre que alguma coisa sai do alinhamento, a vida entendeu trocar-nos as voltas, quando no fundo às vezes somos nós que andamos de candeias às avessas em relação à compreensão que fazemos das coisas que ela nos traz.
E ele perguntar precisamente isso, Eduardo, se tudo isto também não é fruto muito de às vezes de uma concepção da vida que nós temos, tudo muito estruturado, tudo muito sequenciado, no tempo certo, e quando algo foge do alinhamento temos essa tendência a culpar algo que é superior a nós e que não controlamos. E há pessoas que ficam absolutamente agarradas a esse tipo de situações, que às vezes são bastante pontuais, e tudo isso acaba por influenciar o seguimento normal das coisas depois, não é? Portanto, isto é melhor ser um otimista, mas de pés na terra, ou um pessimista completamente sem ideia concreta de exatamente aquilo que se está a passar, sempre com esta lamúria do isto só a mim.
Eu uma vez conheci um professor de psiquiatria, um homem notável, de uma bondade absolutamente fora de lugar, que numa conversa amena, a determinada altura, se virou para mim e disse-me: olha, o segredo, veja bem, o segredo é termos a cabeça na lua e os pés na terra, que é uma maneira de dizer, é ótimo nós termos a noção daquilo que são os terrenos que pisamos, as coisas que fazem sentido, as coisas que compreendemos, e depois é magnífico entendermos que toda a nossa capacidade de fantasiar, apesar de tudo isso, de voarmos, apesar de andarmos na Terra, faz a ponte. E evidentemente que não se trata de sermos nem otimistas nem pessimistas, trata-se de nós interpretarmos as coisas como elas são, porque no fundo, quando nós somos simplesmente realistas, vivermos a realidade de olhos nos olhos não significa que ao fim de 10 segundos acabemos pessimistas. Até parece nas palavras dos otimistas que isso vai acontecer. Mas não, lidarmos com a realidade de olhos nos olhos não significa outra coisa que não seja tratá-la por tu, mesmo quando aparentemente todos nós somos confrontados por surpresas chatas e temos aquele desabafo do género que todos já tivemos. Bom, eu não acredito em bruxas, mas sim. É a fórmula que nós usamos para imaginar que a vida, às vezes, ali de uma forma furtiva, nos faz uma rasteira e nos apanha desprevenidos. Mas a vida apanha-nos sempre de surpresa.
Sim, e a forma como reagimos a essas surpresas também difere de pessoa para pessoa. Porque é que alguns de nós conseguem pegar o touro, seja o touro o que for, e outros nunca conseguem, Eduardo?
Oh, Ricardo Conceição, eu acho que aquilo que vou dizer a seguir vai fazer com que algumas pessoas que nos estejam a escutar, mesmo que seja através do podcast, pensem: uau, se calhar que eu estarei na Rádio Observador ou estarei na frequência 106.0 aqui ao lado. Porque alguns conseguem ser pessoas de fé. E eu acho que um dia nós temos que pegar na fé esse conteúdo humano absolutamente notável. E à margem de uma leitura religiosa, tentarmos perceber o que é isto, o que é que faz com que pessoas que sejam atropeladas por tantos acontecimentos, a determinada altura, pareçam ser quase inquebráveis e de cada vez que são de facto magoadas, doem-se por todos os lados, enchem o peito de ar e vão por diante e por diante e por diante e por diante, e parecem ter uma determinação que passa por todas as barreiras. Quanto mais descaradamente amados, mais pessoas de fé nós somos. É essa a diferença.
E, portanto, isso é essencial, ter fé, continuar. Há uma formulação que nós vamos usando muitas vezes, que não é a forma como caímos, é a forma como nos levantamos. Isso faz sentido, Eduardo?
Só faz.
Ter isso em mente?
Nós educamos os nossos filhos tão mal, não é? Damos sempre a ideia que os sábios são as pessoas que tiram sempre boas notas, e depois muitos sábios que vão sendo pessoas empreendedoras aos mais diversos níveis ajudam-nos a perceber que os sábios não tiram sempre boas notas, erram que se fartam, falhanços e mais falhanços se for preciso, mas depois têm esta humildade de aprender com os erros. E portanto, sim, de cada vez que nós escorregamos, caímos, nos aleixamos, o segredo é mesmo esse. É sermos capazes de ter a determinação de aprender com os erros. Olharmos em relação a tudo o que nos fez escorregar e cair e dizermos a seguir: vamos lá, com jeito eu ganho. Até por isto, há tantos milhões de hipóteses em relação a tudo e mais alguma coisa, que quando finalmente nós nos somos determinados a pensar, bom, milhões de hipóteses transformam-se numa espécie de instinto de adivinhar que nos faz muito facilmente descobrir a solução certa no momento
adequado. E como é que conseguimos incutir essa força nos outros? Porque às vezes há umas frases que usamos que são completamente vazias, não é?
E pá, tão vazias. Oh Ricardo, e eu sei isso na pele muito recentemente, porque quando nós às vezes passamos por períodos muito difíceis, as pessoas nossas amigas, na ânsia de nos ajudarem, só isso, o melhor que conseguem é dizer força. Que é a maneira de dizer, tens que ter força. A fórmula é, eu estou aqui para tornar a tua força mais forte. A fórmula seria mais esta. É mais isso, é nós sermos capazes de pôr legendas mais claras e, em vez de ficarmos por soluções minimalistas, percebermos, como agora se diz em tantas áreas da política, ou desporto, etc., e nós passarmos a ser parte da solução, porque às vezes só quando dizemos força somos sobretudo parte do problema.
Voltamos à conversa no Porque Se Não É Resposta amanhã, comigo Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.